Os gastos da União com a Política Nacional de Defesa foram reduzidos pela metade. Até o final de abril, apenas 12% dos 18 bilhões de reais previstos para o programa no ano de 2015 foram investidos em ações destinadas ao programa de defesa.
De acordo com o levantamento da Associação Contas Abertas, o valor repassado ao Ministério da Defesa para a gestão do PND representa menos de 50% do que foi transferido no primeiro quadrimestre do ano passado.
Bom, para debater a formulação e principalmente a execução da Política Nacional de Defesa, além de outros temas ligados ao setor, como a remuneração dos militares das Forças Armadas, a Comissão de Relações Exteriores realiza uma audiência pública hoje, inclusive com a presença do ministro da Defesa, Jacques Wagner. E para falar sobre esse debate, quem está na ponta da linha conosco é a presidente do colegiado, deputada Jo Moraes, do PCdoB Mineiro. Muito bom dia, deputada. É um enorme prazer tê-la novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Com toda certeza, é sempre uma oportunidade de debater os grandes temas políticos com vocês. A sociedade precisa acompanhar toda essa polêmica que nos informa o dia a dia.
Bom, deputada, uma das questões que marcou o desenvolvimento da Política Nacional de Defesa, aprovada há 2 anos pelo Congresso, a senhora participou ativamente, era a questão de transformar a área de defesa do país, na qual nós temos um enorme potencial interno, porque somos um país grande com muitas fronteiras, que precisa guarnecer as suas fronteiras com defesa, mas também temos potencial de exportação. Um dos grandes argumentos por trás da Política Nacional de Defesa era usar o setor de defesa como uma forma de desenvolvimento da indústria nacional, desenvolvimento de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e por aí vai. Com esse tipo de execução orçamentária que a gente falou aqui no primeiro momento do começo dessa entrevista, fica praticamente impossível cumprir esse objetivo, né?
Olha, eu diria que nós vivemos esse primeiro trimestre, um trimestre atípico, uhum, em relação aos gastos do governo, até mesmo que o orçamento só veio a ser aprovado este ano. Mas nós temos hoje uma convicção a mais absoluta. Em primeiro lugar, política de defesa não pode ser tema exclusivo dos militares. Tem que ser tema de toda a sociedade, até mesmo porque, quando você discute política de defesa, você está discutindo, por exemplo, que a droga que chega nas grandes cidades aos nossos filhos pode ter atravessado fronteiras e que nós temos que garantir que as fronteiras não permitam, estejam suficientemente aparelhadas para não permitir essa invasão. Mas eu diria que nesses últimos 10 anos, nós saímos de 30 bilhões de investimento para 78 bilhões de investimento no Ministério da Defesa. Só que isso é absolutamente insignificante se nós imaginarmos que nós, dos BRICS, por exemplo, somos o que menos investimos. Nós investimos hoje 1,4% do PIB e nós queremos chegar pelo menos a uma meta de 2% em 5 anos. Nós temos que incorporar política externa, política de defesa e política industrial. Isso nós temos insistido no debate, como você falou, os produtos da área de defesa, da indústria de defesa, são produtos de valor agregado e não são esses produtos que são a maioria da pauta de exportação nossa, que são as matérias-primas, que você, quando cai no mercado, como o barril do petróleo, como o volume de exportação do minério de ferro, o Brasil fica numa balança comercial deficitária. Por isso que a comissão hoje pretende fazer essa discussão com o ministro Jacques Wagner, e temos certeza que é a opinião dele. Investimento em projeto estratégico de defesa não pode ser contingenciado. Porque se o ministro Levy acha que contingenciar esse recurso é fazer ajuste, nós vamos lembrar que não pagar os compromissos desses projetos é aumentar os gastos, porque nós terminamos pagando a multa dos compromissos não honrados, né? Eu creio que cada vez mais a sociedade assume a convicção de que investir na indústria de defesa, como parte do alavancar da nossa política industrial e como sustentação da nossa política de exportação, é uma necessidade fundamental.
Agora, deputada, nós mencionamos aqui
Bom dia,
tudo bem, deputada? Nós mencionamos aqui...
Isabel.
Isso. A Associação Contas Abertas, deputado, um dos órgãos afetados, disse que na pesquisa, né, segundo a associação, um dos órgãos afetados pelo corte foi o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Eu gostaria de saber, deputada João Moraes, na sua avaliação, essa redução ela poderia comprometer a segurança do tráfego aéreo civil e militar brasileiro?
Olha, evidente que eu diria que uma medida como essa é muito mais uma medida de conteúdo político, de discurso político, do que efetivação dos recursos. Necessariamente não existe a menor possibilidade de reduzir os investimentos no controle do espaço aéreo brasileiro. Na execução, e nós vamos acompanhar esse processo de execução, nós vamos cada vez mais fazer uma pressão, e tenho certeza que esta lógica de ajuste linear, indiscriminado, ele não predominará, porque a segurança do país, e nós consideramos os investimentos na área aeroespacial, na área de defesa cibernética, na área nuclear, na área de fronteiras, nosso sistema de fronteiras tem que avançar cada vez mais, não vai ter respaldo. Nós, com toda certeza, estaremos acompanhando e fiscalizando esse controle, mas nós não vamos admitir qualquer tipo de redução nesses investimentos.
Está comprometendo, inclusive, a política nacional de defesa. O governo aí está arriscando muito, né, deputada João Moraes?
Eu diria que a discussão sobre os investimentos num ano como esse é uma discussão que necessariamente, muitas vezes, a equipe econômica puxa a vara para um lado e a sociedade e os setores comprometidos com um projeto de crescimento, que é a tomada do crescimento, vai puxar para o outro lado. Não vai predominar esse ajuste linear, esse corte linear. Não vai predominar a redução dos investimentos em projetos tão fundamentais como o controle do espaço aéreo, né? Por isso que eu acredito que a gente tem que disseminar essa ideia. Uma coisa é um discurso político. Ah, vamos fazer ajuste em todo lugar. Outra coisa é a vida real. Uhum. Eu não acredito nesse corte, porque eu acredito que isso é fruto de uma visão de uma equipe econômica que às vezes está distante da vida real, dos desafios do governo, e acredito que vai predominar o bom senso e a garantia que a presidente Dilma vai dar de que as Forças Armadas e seus projetos estratégicos de defesa terão respeitado os seus poucos recursos que estão sendo investidos.
Deputada João Moraes, nós tivemos recentemente um caso de sucesso que se insere no âmbito do Plano Nacional de Defesa, é anterior, em boa medida, a sua iniciativa, mas faz parte, digamos assim, da mesma lógica, que é o cargueiro militar KC-390. Um resultado positivo do ponto de vista da interação do Brasil com outros países em projetos estratégicos, porque além do Brasil, né, essa parceria das Forças Armadas com a Embraer, tem a Argentina, República Tcheca, Portugal envolvidos no projeto. Já tem 28 encomendas da FAB, mas tem 32 países de olho nesse cargueiro, que no primeiro teste foi maravilhosamente bem. É um enorme resultado de pesquisa e desenvolvimento, talvez um dos mais importantes e talvez, infelizmente, até um caso único recente na nossa história. E tudo que se imaginava é que a partir da experiência do KC-390, que além de tudo é um belo cargueiro do ponto de vista estético, né? Mas o mais importante é que do ponto de vista funcional ele está dando um show em relação aos potenciais concorrentes, é que ele fosse empolgar outros setores a seguirem o exemplo. E pelo menos por enquanto a gente não viu nenhum filhote do KC-390 ainda. Como é que a gente pode esperar uma política de defesa calcada em desenvolvimento nacional, com perspectiva de melhoria do desenvolvimento nacional, se a gente não vê esse tipo de iniciativa ainda sendo replicada? Ou a senhora pode trazer notícias alvissareiras para a gente nessa área?
Eu diria, Lincoln, que o êxito desta experiência do CACE 390, ele é pedagógico. E os processos que constroem determinadas parcerias e acordos na área de defesa têm uma delicadeza processual que muitas coisas não vêm a público a não ser quando já estão concluídos os entendimentos.
Segredos industriais, por aí vai, né? Eu, por exemplo, tive...
Segredos industriais, segredos diplomáticos.
Sim.
Eu diria que a maior demonstração de que o mundo está de olhos na indústria de defesa do Brasil foi a presença na 10ª feira da indústria de defesa da América Latina, no Rio de Janeiro, no começo de maio, de 70 países, de 600 expositores, de 150 delegações estrangeiras, num grau de adesão ou de busca de estabelecer contatos, evidente que a presença de 600 expositores demonstra a preocupação de se interar ou de se incorporar à experiência brasileira da indústria de defesa, que não só tem grandes empresas neste processo, tem pequenas empresas que são parte dessa sustentação. Eu diria que nós vivemos um momento especial. Algo que, quando o ministro Armando Monteiro esteve na nossa comissão, nós colocamos para ele: olha, o Plano Nacional de Exportação tem que ter um olhar especial para essas experiências que são possíveis de ser realizadas e avançar. Em conjunto com o ministro de Ciência e Tecnologia da Inovação, o ministro Aldo Rebelo, ele dizia: olha, nós temos que buscar foco em acordos e parcerias com a França, que já temos, com os Estados Unidos, que vamos ter na visita da presidente, com a Rússia, em cursos e entendimentos, com o Reino Unido, com a China, que já tem. Então, você tem o olhar em torno da indústria de defesa brasileira como pano de fundo das buscas de parcerias. Evidente que o Brasil, bom mesmo, era que a gente tivesse mais recursos públicos. O Brasil não tem acumulação suficiente no Estado brasileiro para elevar no nível necessário os investimentos públicos. Nós temos que fazer essas parcerias com o setor privado, garantida a transferência de tecnologia, que é o que nós estamos assistindo. Formação dos nossos engenheiros, qualificação da nossa mão de obra nesse conjunto de parcerias. Por isso que eu creio que ao final desse ano nós poderemos ter, quando nós formos rever a política estratégica de defesa, nós vamos, que vai ser revista nesse ano, o livro branco e os demais instrumentos legais, nós vamos poder detectar essa grande experiência como o do CACE 390, como carro-chefe de um novo tempo para a política de defesa no país.
Faço essa pergunta, deputado, insisto nessa questão de como decisões de natureza orçamentária têm impacto, têm reflexo em questões estratégicas de defesa, usando como exemplo o míssil Piranha, que foi uma grande expectativa que se criou no mercado, de fato um projeto brasileiro, o primeiro na América Latina de um míssil desses de última geração, que tinha um enorme potencial e que, de repente, o potencial foi para o buraco. Obviamente, o míssil continua sendo bom, é comercializado, equipou os nossos aviões, mas teve o seu processo de desenvolvimento, que gerou uma grande expectativa, inclusive no mercado mundial, atrapalhado por um corte orçamentário. Então, às vezes, o potencial tem, e por uma decisão de natureza burocrática, a gente acaba perdendo uma oportunidade, uma janela de mercado, e principalmente um caminho de desenvolvimento tecnológico que a gente poderia ocupar um determinado... Alguns especialistas dizem que o míssil Piranha tinha potencial para dominar o mercado, principalmente por conta das restrições de vendas de armas dos Estados Unidos. E aí parece que esse processo se perdeu no meio do caminho, tem a segunda versão do Piranha sendo produzida ainda. Então, o papel do Congresso, em boa medida, está de olho nessas decisões para que elas não venham atrapalhar, né, deputado, esses processos como o Plano Nacional de Defesa, né?
Eu acredito que só, eu tenho assim um sentimento que só mais recentemente, depois da experiência do governo militar, só mais recentemente a estrutura administrativa, o governo atentou para a necessidade de ter um reforço na nossa política de defesa, tanto é que a formulação dos últimos documentos, dos três que eu já citei, são do período de 2012-2013. A própria decisão que nós tomamos na alteração do regime diferenciado de tributação para a indústria de defesa, a criação de uma comissão, são mecanismos para impedir que decisões, provavelmente solitárias ou talvez não maduras como essa, possam ser evitadas. Eu acho que esses instrumentos recentemente criados, eles passam a fazer com que o governo como um todo possa monitorar decisões dessa natureza e, particularmente nesse momento, eu não creio que se repetirá decisões como essa.
Perfeito. A senhora abordou aí a falta de investimento, né, para o setor, mas também é preciso, para a implantação de um sistema de defesa, uma autonomia tecnológica, né, deputada Jo Moraes. Governo, o que a senhora acha que precisa fazer para conquistar essa autonomia?
Olha, o sentimento que eu tenho acompanhando esses processos é que tanto o governo como o Ministério da Defesa, como o MCTI, estão muito focados que a autonomia tecnológica, não tem uma visão autóctone ou que nós vamos produzir sozinhos com investimentos na academia, em pesquisas, essa autonomia. Essa autonomia passa a ser construída para e passo com projetos em que, com parcerias de empresas não brasileiras e empresas brasileiras, possam haver a transferência de tecnologia. Eu acho que este foi o caminho que as Forças Armadas encontraram em seus projetos para garantir esta autonomia. Evidente, por exemplo, o nosso projeto de defesa cibernética que o Exército está investindo, nós deveríamos ter mais institutos e academias voltados para a pesquisa na área de defesa, mas nós encontramos esse caminho, o caminho da parceria, onde uma parceria múltipla garanta mais rapidamente, através de uma transferência de tecnologia, a autonomia tecnológica que nós necessitamos.
Perfeito.
O povo brasileiro tem até que entender que o nosso GPS, nós temos que criar nosso satélite, nós ter autonomia no nosso satélite, para que o GPS, de repente, que é monitorado por outros países, nós não fiquemos na esquina da nossa casa, num dia escuro, ameaçado, porque não temos autonomia com o satélite.
Lembrando que o GPS que a gente usa hoje, né, no mundo inteiro, praticamente, é a sucata dos satélites norte-americanos de defesa da década de 60, 70, que eles desenvolveram um novo sistema, estão lá extremamente digamos assim, desenvolvidos em termos de GPS, e aí meio que para não ficar à toa entregaram essa a sucata para que nós civis possamos usar a mão da fora, né, deputada?
É isso. Mas nós vamos ter nosso satélite, com certeza, e nesse aspecto as Forças Armadas estão muito dedicadas e conscientes da necessidade dessa autonomia tecnológica para garantir a soberania.
Não podemos ficar dependentes da sucata alheia, né?
Da sucata alheia ficar parado numa esquina de Belo Horizonte sem poste de luz.
Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputada Jo Moraes, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, conversando conosco sobre esse debate que ocorre logo mais. A presença do ministro Jacques Wagner está confirmada, né?
Está confirmada a presença dele e dos três comandantes das armas, sua assessoria. Muito obrigada, Lincoln. Muito obrigada, Elisabel,
por
estarmos sempre informando a população dos nossos desafios.
Bom debate, uma boa audiência pública.